Alô, alô, pessoal do ContoCast. Aqui quem fala é Alexandre, o seu narrador, e eu estou aqui para trazer o capítulo 7 para vocês. Pessoal, antes de eu começar a narrar o capítulo, eu quero dizer o seguinte. Eu estou gravando isso aqui na sexta-feira, hoje, 24/7, que é o dia de ser postado o podcast, né? São 5h32, eu fui abrir agora há pouco para sonorizar o podcast, já meio atrasado, né, mas daria tempo. E eu percebi que o Audacity corrompeu o arquivo. Dessa vez eu não tinha extraído, não tinha exportado o arquivo de áudio pra fora do Audacity. Tinha deixado lá no Audacity mesmo. Aí ontem eu tinha feito a edição dos cortes, né? E deixei pra sonorizar hoje. E aí tava corrompido, né? Então, nesse capítulo específico eu não vou sonorizar tanto. Eu vou deixar as músicas, eu vou deixar as espadinhas de quando anuncio o capítulo. Mas o resto da sonorização detalhadinha eu não vou fazer, porque senão não vai dar tempo, beleza? Então é isso. Eu tô com um setup novo, certo? Eu tô usando setup novo aqui. Eu não sei como vai ficar ainda a qualidade do som. Eu tinha dado umas editadas lá no capítulo ontem, né? Já tinha deixado no ponto bom. Eu vou tentar fazer a mesma coisa hoje, mas eu não sei se vai dar. Mas a ideia é que esteja 7 meia no ar. Bom, então parando de enrolar aqui, já falei demais. Eu espero que você aprecie o capítulo. Então põe o fone de ouvido, se aconchega em sua cadeira, sofá, cama ou poltrona, seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, e boa jornada. Capítulo 7. Choque repentino. A noite então caiu e os grupos foram divididos. Como falado anteriormente pelo ninja que nos acompanhou, ficamos separados em 5 grupos. Eu, Marcos e Claire ficamos em grupos diferentes. Assim a chance de acontecer algum erro seria menor. Bastava apenas seguir os movimentos dos ninjas e imitar o que faziam da melhor forma possível. Para evitar que fôssemos identificados pelos inimigos, todos estavam usando a mesma manta preta, que servia como camuflagem também, já que estava bastante escuro. Pessoal, é chegada a hora da nossa partida, rumo à saída deste distrito infernal. Finalmente teremos a oportunidade de sair dos domínios desses traficantes e reportar o que sabemos para as organizações que combatem esse tipo de movimento, e para mercenários que queiram trabalhar no caso. Assim, teremos a oportunidade de ver esse bando de lixo morto e o tráfico próximo do fim, Rick falou para todos. Claire, eu sei que não vai ser fácil ver o Nicholas como inimigo que traiu nosso grupo. Mas, se entrarmos em confronto com ele, precisaremos dar o nosso melhor para acabar com a raça do maldito, ok? Falou Marcos seriamente para Claire. Ela sentiu com a cabeça, com um olhar de quem claramente não gostaria de que essa situação viesse a acontecer. Ele parecia uma espécie de ser superior para ela. Na cabeça da Claire, enfrentar o Nicholas não parecia sequer uma opção. É possível que seja pelas incontáveis vezes que eles foram derrotados pelo cara, ou por ele ser o antigo mentor e líder, o que eu acho mais provável. Não demorou muito, e todos nós começamos a nos mover em direção à casa, que era próxima da floresta. Grupo por grupo, cada um teve a sua vez de ir. Primeiro, foi o grupo do Marcos. Em seguida, o meu. Logo depois, o da Claire. Os outros dois grupos restantes também chegaram sem muita demora. Rick estava no último grupo, como uma espécie de retaguarda para nós. Ele parecia uma espécie de líder dentre os ninjas ali. Ao menos, era quem mais tinha presença dentre todos. E mais voz. Apesar de todos serem bastante colaborativos e autônomos. Os grupos formaram um círculo dentro da casa, sem perder a formação. E Rick mais uma vez tomou a palavra. E quase que sussurrando falou. Amigos, essa é a hora. Vamos fazer acontecer, tudo bem? Seja lá o que se passe com outro esquadrão, mantenham as formações e sigam em direção ao nosso ponto de encontro. A prioridade é que ao menos um grupo escape, para informar aos demais o que está acontecendo aqui e quais pontos temos de domínio dentro do distrito, tudo bem? Finalizou. Todos assentiram com a cabeça, fizeram uma espécie de cumprimento e seguiram para uma portinha do tamanho de uma janela, que aparentemente foi feita por eles mesmos. Não tinha como passar de pé e nem agachado. Saímos rastejando como cobras. Eles pareciam bastante acostumados com aquilo. Devem ter feito diversas vezes. Afinal, são ninjas. Fomos nos misturando às sombras e tentando fazer todo o movimento da forma mais natural possível, seguindo o caminho do vento que se formava na vegetação. Logo, estávamos a poucas centenas de metros da floresta. Fiquei muito tenso quando tive a sensação de estar sendo observado de novo. Todos os grupos pararam gradativamente, iniciando pelo da frente, até chegar nos últimos. Não faço ideia do que havia acontecido, mas não estava vendo inimigo algum. Alguns instantes depois, voltamos a nos locomover, mais apreensivo do que nunca, continuei, sempre me arrastando nos caminhos apontados pelo ninja que estava à minha frente. Não demorou muito mais e já estávamos na entrada para a floresta. Alguns ninjas que estavam na frente já começaram a agachar e seguir o novo caminho, sempre liderando por onde deveríamos ir. O primeiro grupo dos cinco, ou seja, os que estavam guiando os demais, eram aqueles ninjas selvagens. Na conversa durante o treino com Marcos, fiz algumas perguntas para os ninjas que vieram nos instruir, e eles confirmaram que são ninjas arvoreiros, ou junglers. Ou seja, ninjas que têm como sua especialidade florestas, selvas e matas no geral. Eles estavam observando cada pedaço da floresta enquanto os outros grupos iam chegando e agachando também. Daqui dava pra ver os poucos guardas rondando a entrada da floresta. Passamos no tal ponto cego e, aparentemente, tudo bem tranquilo. Começamos a nos mover de novo, após um par de minutos de observação, para saber por onde iríamos nos enfiar para chegar ao ponto combinado. Como disse anteriormente, aparentava estar tudo certo. Após entrarmos mais na mata, achamos uma pequena clareira. Nela, estava Nicholas, sentado tranquilamente enquanto tocava uma espécie de flauta.
Merda, ele tem uma flauta da noite!
Disse um dos ninjas que estava na minha frente. Mas, o que é essa flauta da noite? Perguntei.
É um instrumento feito para confundir. Ao invés de notas, ela imita os sons da floresta. É muito raro ver uma. Achar um artesão que construa algo assim é ainda mais raro. E, normalmente, apenas flautistas experientes tocam uma dessas. Para alguns, dizem que até mesmo o som do silêncio pode ser reproduzido. Quando bem tocada, é capaz de distorcer os sentidos até mesmo dos mais experientes caçadores ou junglers. E eu acredito que caímos direitinho nessa confusão auditiva.
Falou mais uma vez o ninja. Após isso, Nicholas parou de tocar, guardou a flauta e sacou seu florete. Ele era muito brilhante e tinha uma coloração branca. Eu não acredito que seja aço, ao menos não puro. Vocês não querem sair sem uma despedida apropriada, não é, amigos? Não podem fazer isso. Precisam avisar o seu anfitrião da festa, que estão de saída. Sabiam? Nicholas falou, debochando para variar. Paralelo a isso, alguns inimigos começaram a descer das árvores tentando nos cercar. Provavelmente não ouvimos nada graças ao som que ludibriou o sentido dos ninjas e de todos nós.
Lembre da prioridade. Estamos com nossa missão sob ameaça. Para proteger a integridade da missão, é cada grupo por si.
Gritou Rick, que logo puxou seu grupo para outra direção. Assim foi com todos os outros grupos. Tentamos correr numa direção que evitássemos a clareira, visto que Nicholas parecia ser o líder, sendo assim o provável mais forte do grupo. E dadas as histórias dos meus companheiros de viagem, não seria uma boa ideia enfrentá-lo. Corremos com os inimigos vindo atrás de nós, por todos os lados. Ainda víamos um dos grupos logo ao nosso lado, cerca de 50 metros de distância nos separava. Aquela fuga desesperada jogava a taxa de adrenalina pro teto, ao mesmo tempo que começava a ficar bastante ofegante por ser um maldito recluso que praticamente não fazia atividade física, meu corpo corria desesperadamente para sobreviver. Os inimigos estavam mais e mais perto. Após vários minutos de corrida, percebemos que os grupos estavam ficando juntos de novo.
Malditos! Estão nos fechando no mesmo lugar!
Falou o ninja que eu estava seguindo. Não demorou muito e lá estávamos nós, cercados por todos os lados. Eram 40 ou 50 deles. Não sei dizer a quantia exata de inimigos. Mas eles eram pelo menos 3 vezes mais numerosos que nós. Os ninjas nem titubearam, sacaram bombas de fumaça e atiraram por todo canto. Dessa vez, não haviam arqueiros, já que o ambiente não era muito propício para flechas. A floresta era bem apertadinha, apesar de terem claramente um grande conhecimento daqui, para conseguir enganar os ninjas dessa forma, né? Mas flechas não fazem curva para desviar das árvores. A fumaça das bombas encheu o local e, quando percebi, fui segurado por um dos ninjas e puxado bruscamente para cima.
Fica aqui no meio dos galhos. Nós vamos levar a atenção deles para outro lugar.
Falou o ninja que havia me puxado. Assim como ele pediu, fiquei totalmente quieto, mal respirava. Ouvi coisas do tipo,
atrás deles, eles estão fugindo pelas árvores.
E algumas variações dessa mesma frase. O fato é, não tinha mais inimigo algum abaixo de mim, e eu tinha o caminho livre. Olhei bem à minha volta e pude perceber Claire numa outra árvore próxima. Ela fez um gesto para mostrar que também estava me vendo e queria descer em alguns minutos. Apenas para dar mais certeza que os inimigos se foram. Pouco tempo depois, vi Marcos logo abaixo da gente e comecei a descer para que ele pudesse me enxergar. Logo, estávamos nós três reunidos de novo. Como vocês estão? Perguntou Marcos enquanto dava um forte abraço em Claire. Estávamos todos bem, felizmente. Após toda a correria na fuga, ninguém havia se machucado. O reencontro da gente estava tranquilo, até ouvirmos as palmas. Muito bem... Os ninjas, apesar de tudo, uniram o útil ao agradável, né? Tentaram deixar vocês a salvo enquanto progrediam na fuga, já que vocês meio que atrapalham. Principalmente esse Nietzsche idiota aí, sedentário de merda. Falou Nicholas enquanto aplaudia. Fujam. Marcos falou enquanto já sacava sua katana. Nem pensar, retrucou Claire. Você não sabe usar espadas e você está aqui sem seu bastão e sem sua lança. Você vai ser apenas um alvo aqui, explicou Marcos. No instante, Nicholas avançou em direção a Marcos, que por muito pouco conseguiu reagir e rebateu o florete do Nicholas para cima, e quase conseguindo acertar um chute nele na sequência, para tentar afastá-lo dali. Foi o suficiente para um pequeno pulo para trás. Vão! Esbravejou Marcos. Eu puxei a Claire e corri. Ela se debatia enquanto era carregada e gritava para que eu deixasse ficar com o irmão. Marcos e Nicholas se olhavam seriamente e se estudavam antes de fazer qualquer movimento e perder a chance de acabar com isso rapidamente. Marcos conseguiu um grande feito ao conseguir bloquear e revidar a investida surpresa de Nicholas, o que certamente o deixou um pouco mais sério nesse combate. Enquanto treinávamos lá no esgoto, pude ver como Marcos era bom com a espada e eu estava confiante nele. Ele me deu dicas valiosas e, após a sessão de treinos, eu me senti consideravelmente melhor. Ele afirmou que, com a minha habilidade de derrotar inimigos comuns como aqueles que enfrentamos quando fomos atacados no centro do distrito, seria tranquilo. Mas que eu não deveria me indispor com inimigos mais experientes ainda. Caso contrário, as coisas poderiam ficar bem ruins pro meu lado. Os dois começaram a trocar espadadas e nós fugindo a passos lentos, já que Claire não parava de se debater e, graças ao barulho, três inimigos surgiram em nossa frente, sem que eu tivesse tempo para perceber a aproximação. Antes mesmo que eu pudesse reagir, eles vieram para cima. Quando pensei em tentar jogar Claire para o lado, Rick apareceu de cima de uma árvore, shurikens voaram nos dois inimigos da ponta, e, com a sua ninjato, ele perfurou o topo da cabeça do que estava ao centro. Leva ela daqui, eu vou ajudar o Marcos. Falou sério, Rick. A Claire tentou argumentar, mas foi calada com um abrupto agora por parte do Rick. Obedeci sem pestanejar. Claire pediu para ser posta no chão. Poucos metros mais à frente, eu a coloquei. Seguimos nosso caminho e nos escondemos para esperar o resultado da luta e ver se nossos companheiros viriam em nossa busca. Algum tempo depois, um ninja apareceu e nós chamamos sua atenção. Ele explicou que conseguiram derrotar boa parte dos inimigos e que haviam voltado para buscar Rick, mas falou que não encontrou nem Rick e nem Marcos, e também nem sombra do Nicholas. Mostramos o local da luta e não havia sinal de nenhum deles lá. Ficamos preocupados, mas precisávamos sair dali o mais rápido possível. Seguimos o ninja e logo estávamos num outro distrito que havia nas proximidades, ao final de um dos cantos da floresta. Lá, recebemos cuidados de outros ninjas, aparentemente uma espécie de curandeiros. Perguntamos sobre Marcos e Rick, e nada deles por lá também. Perguntei a um dos ninjas se ali era o ponto de encontro dos outros que ainda estavam pela floresta, e ele afirmou que sim, que após sair da floresta todos iriam para um lugar diferente perto dali, que esse lugar que estamos era um ponto de encontro inicial em caso de fuga, mas que graças a essa confusão deixaram mensagens escondidas pela mata, que quando decodificada daria na coordenada exata para onde seria o encontro que deveria ocorrer na manhã do dia seguinte. Todos estavam bem acolhidos, dentre as condições possíveis, então fomos descansar. Claire não estava muito afim de conversa, então eu deixei que ela ficasse em paz e fui repousar. Acordei com um dos ninjas chamando. Quando levantei, percebi que Claire já estava pronta e que havia arranjado um novo bastão com um dos ninjas. Não era tão bem feito quanto o que ela tinha perdido na batalha da cidade, mas era de ótimo aspecto. Falei com ela e perguntei como ela estava e se estava muito preocupada com o Marcos. Ela afirmou que sim, mas que confiava nele. E que ficou um pouco mais tranquila com a chegada do Rick na luta, mas, mesmo assim, era visível que ela estava apreensiva. A cara de quem não dormiu nada à noite não mente. Seguimos com o grupo em peregrinação para o ponto final de encontro deles. De todo o grupo de ninjas que iniciaram a fuga conosco, apenas 5 estavam ali. Eles afirmaram que viram outros 4 morrer em combate. Os demais estavam desaparecidos, assim como Rick e Marcos. Após andarmos por cerca de 2 horas e meia, chegamos ao ponto de encontro. Rick não estava por lá também. Nos juntamos para comer enquanto íamos ouvindo as histórias que os ninjas tinham para contar e se vangloriar para seus companheiros desta fuga que tivemos. A Claire parecia estar apreciando, talvez por ser um jeito de amenizar a angústia de não saber onde está seu irmão. Após isso, ouvimos uma movimentação na entrada e pessoas falando que chegaram novos sobreviventes. Corremos desesperadamente para ver se nossos companheiros estavam no meio deles. Nesses que chegaram, mais 4 mortos vinham sendo carregados por seus colegas. Dentre os que estavam carregando os corpos, lá estava Rick. Instantaneamente nós gelamos. Pensamos logo que Marcos era um daqueles corpos enrolados. Todos os ninjas já haviam chegado, fechando a contagem com Rick e os que chegaram com ele. Onde tá meu irmão? Já foi perguntando logo a Claire. Rick nos olhou de forma confusa e ficou em silêncio. Onde ele tá? Ele ficou? Ele morreu? É um desses enrolados no pano? Me mostre, cadê ele? Não parava de esbravejar a Claire, que já tinha lágrimas em seus olhos. Rick a segurou pelos ombros, olhou nos olhos dela bem fundo e respondeu o que tanto queríamos saber. Eu não sei, disse secamente. Por alguns instantes nós ficamos em silêncio absoluto. Claire franziu a testa e quebrou o silêncio com um sonoro tapa na cara do Rick. Como assim você não sabe? Eu confiei a vida dele a você naquele instante, disse Claire, agora sem gritar. Rick, com o rosto ainda virado do tapa recebido, olha de lado para Claire e responde. Olha, Claire, eu realmente não faço ideia do que aconteceu. A batalha estava feroz e nós estávamos tentando cortar aquele miserável. Seu irmão e eu estávamos lutando com tudo, mas era Nicholas quem estava ditando o ritmo da luta. Apesar de estarmos em maior número, e sinceramente, não somos adversários fracos. Ele não parecia ter interesse em nos matar. Parecia que estava brincando. Apesar de toda aquela sede de sangue no ar, como pode ver, minhas feridas são todas insignificantes e em locais sem muito risco de vida. Ele marcou meus braços, peito direito e costas. Poderia ter furado cada parte dessa, mas não fez. Eu sabia que não teria tempo de evitar o golpe fatal em nenhum desses pontos. Ele apenas fez o suficiente para tirar sangue. E pronto. No último momento que me lembro da luta, ele havia dado uma forte investida para cima do seu irmão, e eu tentei pegá-lo despreparado pelas costas. Após desferir o primeiro golpe, que foi defendido pelo Marcos, ele abaixou o corpo para frente e me chutou no queixo. Minha vista subiu e ficou turva. Quando minha cabeça abaixou para olhar para frente novamente, ele me deu um segundo golpe, um novo chute, agora no peito. Eu voei para uma árvore próxima, bati a cabeça e fim. Tudo ficou escuro. Ao acordar, um dos meus companheiros estava lá e não havia sinal algum, tanto do Nicholas quanto do Marcos, explicou. Claire deu alguns passos para trás e foi se sentar num tronco próximo. Rick disse que iria tomar um banho e trocar os curativos. Pediu também que eu cuidasse dela. E disse que nós fôssemos atrás dele mais tarde, que ele tinha algo para nós. Eu assenti e fui até a Claire, que ainda não parecia estar muito para diálogos. Eu então simplesmente deitei ao lado de onde ela estava e comecei a apreciar a sombra, o vento e a minha própria insignificância tão ressaltada naquela situação.
Bom, galera, eu tava com tanta pressa para terminar o áudio, já são 6h41 e eu esqueci de gravar o final. Eu terminei, acabei o capítulo, eu simplesmente fechei. Então eu tô gravando pelo celular. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.